E nós temos entrevista ao vivo aqui nos estúdios da Rádio CBN, recebendo a deputada federal do Partido Verde do Paraná, Leandre Dal Ponte, participa da programação, ela que visita aqui a região de Nova Vitória, ela que foi uma das mais votadas nas últimas eleições no estado do Paraná, a sexta mais votada, com mais de 120 mil votos. Deputada, primeiramente, bom dia, obrigado pela gentileza de participar aqui da programação da CBN.
Bom dia, eu que agradeço, Ricardo, pela gentileza da gente poder passar aqui e ser tão bem recebido. Quero, em nome do presidente do nosso partido, o Aldo Goetz, que nos acompanha, saudar também todos os nossos amigos, nossos conhecidos e todos os ouvintes aqui da CBN, deixar um abraço no coração de cada um, porque infelizmente a gente não consegue passar em todos os lugares que a gente gostaria. Mas a emissora nos dá essa oportunidade de levar o nosso abraço em tantos lares, em tantos comércios e chegar tão próximo das pessoas.
Deputada, a senhora participando, né, vai participar de vários encontros importantes no dia de hoje para poder detectar quais as necessidades. A senhora tem uma ligação muito grande com a questão social, né, mas também vendo outras necessidades dos municípios, em especial aqui de Nova Vitória. Mas há uma possibilidade de sinalização de recursos para hospitais aqui de Nova Vitória, mais ou menos por aí?
Sim, Ricardo. Veja, a gente, a partir da eleição que tivemos em 2018... A gente teve um fortalecimento muito grande do nosso partido aqui em União da Vitória. Nos ajudaram muito. Quero, inclusive, aproveitar a oportunidade para agradecer a todos aqueles que, em 2018, me deram a oportunidade, né? Me deram um voto de confiança, me dando a oportunidade de voltar para a Câmara dos Deputados, representar o nosso Estado. Como você mesmo falou, foi uma votação super expressiva, o que traz muito mais responsabilidade para a gente, né? Embora, além de ser um orgulho, seguramente é uma responsabilidade muito grande, mas a gente sabe também da seriedade do trabalho dos nossos companheiros aqui em União da Vitória. Temos nosso vereador, o vereador Gilmar, toda a equipe do nosso partido, Clodoaldo, que trabalha aqui na administração municipal. Então, a gente procurou, assim, tentar fazer um trabalho voltado àquilo que as pessoas que fazem parte do nosso grupo vivem aqui na cidade e demandam, porque quem sabe o que uma cidade precisa é quem vive nela. Num primeiro momento, a gente tinha a expectativa de contribuir com maquinários, né, que foi um pedido do nosso vereador. Mas, depois, conversando com o prefeito, né, ele colocou que ele recebeu muitas máquinas, então está com o parque de máquinas assim, bem suprido. E pediu para que a gente, então, colocasse em outras áreas. E eu, particularmente, trabalho na área da saúde, né, e na área social. Aí, conversando novamente com o nosso pessoal aqui, eles, então, falaram, não, se for para vir para a saúde ou para a área social, para nós é muito bom, porque a gente sabe o quanto não é fácil cuidar da saúde pública, o quanto não é fácil você cuidar das instituições de longa permanência, que nem para pessoas idosas, o quanto não é fácil você hoje manter uma PAI funcionando para ajudar as famílias, para ajudar a comunidade, o quanto não é fácil também você ter uma instituição hospitalar aberta, né? A gente, eu vivo durante muitos anos já, trabalhando na área da saúde e sei as dificuldades que se encontram. Claro que a gente tem que lutar sempre para ter cada vez um atendimento melhor, com mais qualidade, mas também não adianta a gente tapar o sol com a peneira, né? Não tem almoço grátis, né? Tudo tem custo. E infelizmente hoje, o que o SUS repassa para um atendimento hospitalar, por exemplo, ele não cobre nem 60% daquilo que é o custo desse procedimento. Então a gente tem feito uma política, assim, de ajudar os hospitais filantrópicos, meio que no estado todo, sabe? Então, a gente tem um bom relacionamento com a Secretaria de Estado também, né? O nosso governador se comprometeu, inclusive, de melhorar a atenção à saúde, principalmente aqui nesse corredor que une Nova Vitória, São Mateus, e vai entrando ali por Irati, né? Até chegando Guarapuava, pegando aquela região de Pitanga, quase chegando em Campo Mourão, porque é um corredor que durante muito tempo foi desassistido, né? Então, eu acho que agora esse interesse que o nosso governador tem também de priorizar a saúde vai nos ajudar muito nessa luta e com certeza vai ajudar muito também o Nanda Vitória.
E acabam sendo recursos direcionados a hospitais que não atendem somente pessoas de Nanda Vitória, né? A região é um polo, né? Então, vem pessoas de vários municípios, o que aumenta também a demanda e, consequentemente, a necessidade de mais recursos.
Perfeito. Então, a gente tem, assim, já previsto no orçamento agora do próximo ano, no mês de fevereiro, quando retorna as atividades da casa, a gente está aprovando o orçamento na próxima terça-feira. Quando a gente retornar as atividades da casa no início de fevereiro, a gente já vai estar falando, né, para os ministérios onde a gente alocou recursos, quem serão os destinatários desse recurso. E aqui para a União da Vitória a gente deixou aprovisionado inicialmente R$500 mil para que seja aplicado nos dois hospitais.
Hospital APMI e também o Hospital Regional. Nos seus contatos em todo o estado do Paraná, deputada, essa questão da saúde, especificamente as estruturas dos hospitais, elas vêm atendendo a demanda da forma que necessitam? O que a senhora avalia nesse aspecto?
Veja, quando a gente tem a oportunidade de representar um estado num órgão federal, como é a Câmara dos Deputados, você acaba saindo um pouquinho das divisas, né, do nosso estado e conhecendo outras realidades. Se a gente for comparar o estado do Paraná com outros estados, de São Paulo para cima, a gente assim percebe o quanto que se faz aqui, né? A gente sabe que tem estados que a situação da saúde é muito precária. Porém, nós também entendemos, né, que quanto mais a gente conseguir levar a saúde mais perto das pessoas, melhor vai ser para o tratamento delas e muito mais econômico também para os cofres públicos. Então, nós temos trabalhado muito essa questão de levar os procedimentos que podem ser feitos, né, numa cidade, para que eu vou levar para Curitiba, para que eu vou levar para Cascavel, para que eu vou levar para outros lugares que podem ser feitos na cidade. Como é que a gente enxerga União da Vitória? Como um polo. União da Vitória tem condição hoje de ser uma referência, mais do que já é, né? Muito mais estruturada na área da saúde, até pela condição do município, o tamanho e a distância que os outros municípios têm para se deslocar para outros lados. No meu mandato passado, a gente fez um trabalho assim focado nisso, porque eu fui secretária municipal de saúde. E quando saí do cargo, eu me mudei para Curitiba e fui fundar uma casa de apoio lá. Por quê? Porque eu sabia exatamente a dificuldade que era a gente ter que mandar as pessoas para uma cidade que ninguém conhecia, chegar lá, não sabia andar dentro daquela cidade. Então, há 20 anos atrás, eu fundei a Casa de Apoio Ideal, que eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que estão me escutando conhece. Porque durante muitos anos que eu trabalhei lá, eu conheci muitas pessoas aqui do União da Vitória, Carneiro, Porto Vitório, enfim, né, Paulo Frontin, Paula Freitas, essas cidades todas, Bituruna, acabam passando por lá e tu acaba conhecendo. E as pessoas, quando elas vão para Curitiba, elas não vão para tratador de barriga, né? Elas vão para fazer exames especializados, consultas, a maioria delas com câncer, com leucemia. E eu, no meu primeiro mandato, assim, tem uma coisa que me chamou muita atenção, é a extensão territorial que tem alguns municípios aqui do Paraná, por exemplo, Prudentópolis, Irati, Inácio Martins. São municípios muito grandes, com muitos moradores ainda na zona rural. É uma coisa meio que diferente das outras regiões, onde que tem um êxodo rural muito grande lá. Ao contrário, tem muitos agricultores ainda que vivem na terra, muitos habitantes. E eu vi aquelas pessoas chegar de madrugada lá e tinham saído de casa por volta de meia-noite, mais ou menos. Chegar lá às 6, 7 horas da manhã, para ir para o hospital, ficar o dia inteiro lá, fazer uma quimioterapia, ficar o dia inteiro lá passando mal, esperar o motorista de noite buscar elas e chegar quase no outro dia de manhã. Aí a pergunta que fica, será que essa pessoa tem ânimo para fazer um tratamento de uma doença tão agressiva que já causa, assim, só de falar, a pessoa tem medo até de falar o nome, né? Porque Deus livre acontecer com a gente, né? Então, nós trabalhamos muito com o intuito de levar o serviço mais perto das pessoas. E em 2016 nós começamos um movimento no município de Irati para que a gente pudesse levar uma unidade avançada do Hospital Erasto Gettner para lá. E, claro, sempre que você fala isso, principalmente quando vem da boca de alguém que tem um cargo, a pessoa acha que é uma questão política. Mas eu não entrei na política porque eu preciso de um emprego, né, ou porque preciso de alguma coisa pessoal. Eu entrei na política que tem uma missão e foi por conta da área da saúde. E em 2017, no final de 2017, nós inauguramos a unidade avançada do Hospital Erasto Gettner em Irati, que atende todos os municípios ali da região. E hoje, com 2 anos já de existência, a unidade ela já atende mais de 87% de tudo que precisava ir para Curitiba, hoje já é atendido na unidade. Então, isso assim, ó, imagine quanto isso representa na vida das pessoas, né? A gente fala muito de custos, e é lógico, quem está dentro da área pública sabe que os recursos são escassos, então a gente tem que fazer as coisas com economicidade, né? Mas você poder levar uma referência de um hospital, que nem é o Hospital Erasto Gettner, que não é uma referência do Paraná, ele é o melhor do Paraná e uma referência do Brasil, para mais perto das pessoas. E a gente, assim, pensar que, além de tudo, o custo é menor, só que tem coisas que não tem dinheiro que pague, né? Se imagine a vida de uma pessoa, né? O fato dela começar a fazer o tratamento mais cedo, a chance que ela tem de vencer a doença. Então, eu acho que isso, assim, dá mais esperança para as pessoas e renova, né, as forças dela para elas continuarem lutando e tendo a fé que vão vencer.
A questão da saúde, ela não envolve somente o paciente, né? Mas toda a família acaba sendo sensibilizada, fragilizada com aquele determinado momento, né?
Claro, e envolve também a questão econômica. Vamos pegar um exemplo, assim, Pato Branco. Eu acho que é próximo aqui e as pessoas devem saber. Lá na, que eu sou lá da região sudoeste, né? Eu sou de Chopinzinho. Pato Branco, primeiro se desenvolveu na área da saúde, para depois nascer a referência tecnológica que ela é hoje, uma cidade de inovação. Então, é difícil uma cidade que não tenha um bom serviço de saúde ser uma cidade de referência, de geração de renda, de geração de riqueza. E isso é um exemplo típico, Pato Branco, é um exemplo típico também da cidade de Londrina, né? Que também é bem Cascavel. Depois que Cascavel se qualificou na área da saúde e atende a alta complexidade, ela deslanchou, né? Então, é diferente, é uma cidade que tem mais ou menos a mesma idade de Toledo, por exemplo. Uhum. E a diferença de tamanho, de desenvolvimento e tudo é gritante, né? Então, a gente luta pelo bem-estar das pessoas. Mas a gente também sabe que isso gera muito retorno para o município, né? Porque, você imagina, a partir do momento que você se torna uma referência regional, as pessoas vêm para cá, elas acabam consumindo, elas acabam usando serviços também da cidade.
Nessa questão ainda na linha, não é, do trabalho social, o estado do Paraná ele conta com vários locais que acabam abrigando, né, essas familiares e pessoas que vão até os grandes centros para os tratamentos, também envolvendo questão de idosos, crianças. Como você avalia esse momento no estado, espaços suficientes, necessidade de novos pensamentos, novos recursos para que esses tipos de trabalho possam ter possam ser impulsionados ainda mais?
Quando eu entrei na Câmara dos Deputados, em 2015, a Câmara não contava com uma comissão permanente para tratar sobre as pessoas idosas. Uhum. Hoje é uma tendência mundial, né, o envelhecimento da população. Isso tem causas, né? Primeiro, as mulheres não querem mais ter filho. Estão tendo cada vez menos filhos. Então, a população, com certeza, vai ficando mais velha. E segundo, que a medicina avançou muito e as pessoas estão conseguindo viver mais anos. Então, essa transição demográfica já aconteceu há algum tempo aqui no Brasil e nós temos pouco tempo com esse bônus demográfico que a gente chama, que é quando a gente tem mais jovens do que idosos. Em 2030, o nosso bônus demográfico vai ficar 0 a 0. Nós vamos ter mais pessoas com mais de 60 anos do que menores de 15. E isso traz, assim, para a gente um desafio enorme, né? Porque você tem que preparar as cidades para elas acolherem as pessoas à medida que elas envelhecem, porque não adianta nada você viver muitos anos a mais e você não ter vida nesses anos. Então, isso foi uma luta minha, fui eu que propus na Câmara dos Deputados criar a Comissão Permanente dos Direitos das Pessoas Idosas, que funciona desde 2016, eu fui presidente da comissão. Nós fizemos várias ações assim dentro da área da temática da pessoa idosa, nós estamos trabalhando aqui no Paraná. Fomos nós que escrevemos o plano de governo do nosso governador sobre a questão do Paraná ser um estado amigo da pessoa idosa. A gente está certificando os municípios através da Organização Mundial da Saúde. O primeiro município certificado foi o município de Pato Branco, ainda em 2018. E agora a gente tem, acho que mais uns 30 municípios no processo de certificação, que vai ter, além de um título internacional, ele tem que debater as especificidades que a Organização Mundial da Saúde pede para que você possa atender as pessoas com qualidade. Isso tem a ver com moradia, isso tem a ver com atendimento de saúde, isso tem a ver com a questão da educação, isso tem a ver com mobilidade, né, acessibilidade, a participação da pessoa idosa para que ela possa continuar ativa e com os cuidados, para que a pessoa, à medida que ela se fragilize, ela também possa ter o direito do cuidado. E agora, esse ano, eu fiz um projeto de lei inspirado no Uruguai. O Uruguai é o único país aqui da América Latina, né, que tem hoje uma política nacional de cuidado. E a gente, então, propôs que aqui no Brasil também a gente pudesse ter uma política nacional de cuidado para que a gente possa realmente ajudar, né, aquelas pessoas que realmente precisam. Porque eu tenho certeza absoluta, não foge uma amiga brasileira que não tenha ou uma criança com menos de 3 anos que precisa de cuidados, ou uma pessoa com deficiência que precisa de cuidados, ou uma pessoa idosa que precisa de cuidados. E aqui não tem, certamente, um dia terá, porque nós, com certeza, né, os que tiverem a sorte de viver muitos anos, vão precisar de cuidados e também já tiveram que ter sido cuidados enquanto criança. Então, a gente propôs essa ação da Política Nacional de Cuidados, agora está sendo constituída uma comissão especial para que a gente possa tratar desse tema, para que a gente possa expandir essa experiência que nós estamos tendo aqui no Paraná para o Brasil inteiro. E ela tem, assim, uma sistematização, né? Ou seja, uma política de Estado e não uma política de governo. E aqui no Paraná não é diferente. Aqui nós temos muita sorte, inclusive, porque nosso governador, ele se sensibilizou para a causa, ele tem visto, assim, o quanto que as pessoas idosas precisam, primeiro de tudo, ser respeitadas, né? E precisam ter um tratamento digno, porque já fizeram tanto pelo nosso Estado, tanto pelas nossas cidades. E eu, esse ano, assumi a presidência da Frente Parlamentar da Primeira Infância. Nós, em 2016, aprovamos o Marco Legal da Primeira Infância, que é uma das leis mais importantes do mundo. E o que ele trata? Ele trata desse período especial da vida do ser humano, que é da gestação até os 6 anos. Se você quer mudar a história do país, você tem que mudar o começo da história. Se a ciência já provou que é no início da vida que a gente tem a maior capacidade de desenvolvimento, né, nos primeiros anos de vida, é ali que eu tenho que investir. É ali que eu tenho que lutar. E esse ano a gente conseguiu, então, convencer o governo federal de colocar no plano plurianual a primeira infância como uma agenda prioritária para os 4 anos de governo. E o governo fez isso, agora nós aprovamos o PEASUP, então, com essa condição de ter programas específicos para a primeira infância, inclusive levar o conhecimento para as pessoas o quanto é importante, né, você cuidar das crianças, em especial da gestação até os 3 anos. Porque o teu cérebro nunca mais na vida vai trabalhar com a velocidade que ele trabalha nessa faixa. Uhum. E tudo que você conseguir detectar precocemente, você tem muito mais chance de tratar, de contornar. Por exemplo, se você vê que a criança tem algum déficit auditivo ou visual, é no período de até 2 anos que você tem que cuidar, preferencialmente, porque a resposta vai ser muito melhor. Você vai conseguir chegar mais próximo do 100%. Passado disso, você vai ter resposta, mas a gente já não tem mais garantia de quanto. Então, a condição que o ser humano tem hoje, seguramente é reflexo das experiências que ele viveu no começo da vida. Isso a gente pode levar tudo. A gente pode levar para a questão de desempenho escolar, a gente pode levar para a questão administrativa, de trabalho, funcional da pessoa, porque quanto mais você potencializar e estimular nessas funções que se desenvolvem nessa fase da idade do ser humano, mais você vai poder perceber que ele tem de potencialidade no futuro também. Então, às vezes a gente diz, mas a escola é ruim. Mas às vezes a criança já chegou com esse déficit, uhum, né? Por falta de estímulo. Aí a gente diz assim, nós temos uma sociedade muito violenta. Nossa, aquela pessoa lá é um monstro. Mas a ciência provou que a gente não nasce com carga genética assim. A gente é fruto do meio que a gente vive. Então, se ninguém nasce doutor, ninguém nasce bandido. Todas as pessoas hoje são o que são por conta daquilo que viveram, da maneira que foram criados. Então, tu pode perceber que onde existe afeto, existe respeito pelas crianças, essas crianças seguramente serão também adultos, conscientes, responsáveis, produtivos e felizes. Onde você vê que há uma família desestruturada, criança negligenciada, é difícil você não ter problema com essa criança. Não é que é uma regra, mas assim, a chance de você vir a ter problema é grande. Então, a gente também tem essa missão aqui no estado do Paraná, como presidente da frente, de trabalhar esse tema. A gente já esteve aqui conversando, inclusive, eu e o Clodoaldo estivemos já conversando aqui na área social do município, em outras vezes que a gente vem, porque a oportunidade que tu está me dando hoje de falar aqui no teu programa sobre isso, Ricardo, talvez seja a oportunidade que algumas pessoas tiveram pela primeira vez de ouvir falar de um tema que é tão importante.
Só na conclusão da nossa entrevista com a deputada federal do Paraná, Leandre Dal Ponte, do Partido Verde, ela que foi a 6ª deputada mais votada no estado nas últimas eleições, ultrapassando os 123 mil votos. Nessa reta final da nossa entrevista, deputada, com relação ao fundo eleitoral, tema que vem sendo bastante discutido lá em Brasília, inclusive alguns relatores sugerindo, né, um valor super inferior, aliás, do que foi apresentado. Como a senhora vê a questão dessa discussão e projeta já na questão eleitoral já do ano que vem?
Veja, a gente percebe que nos últimos tempos a sociedade está dando bastante audiência, né, para tudo o que acontece no Congresso, o que é muito bom. Uma coisa que a gente precisa também se aprofundar é como que foi no rito, né, da tramitação de um projeto, de uma votação, que é uma coisa, assim, que eu confesso para você, extremamente complexa, que muitas vezes, e confusa às vezes, muitas vezes a própria mesa se confunde se você... tem que votar sim para ser a favor ou se você tem que votar não para ser a favor. Uhum. E isso tem gerado, assim, muitos problemas, né? Porque as pessoas, às vezes, acham que você está votando não porque você é contra. Não, tu está votando não porque muitas vezes você é a favor, mas a votação tem que ser não. Na questão do fundo eleitoral, o nosso partido, esse fundo eleitoral foi criado em 2017, o nosso partido votou contra a criação dele. Porque a gente sabia que de algum lugar ia ter que sair dinheiro para compor. O que, que foi feito para compor esse fundo eleitoral quando ele foi criado? Foi tirado 30% do valor das emendas de bancada, tá? Que são as emendas destinadas para os estados, e mais toda aquela isenção que existia para as redes de comunicação para fazer as propagandas partidárias. Uhum. Então, essa foi a composição do fundo eleitoral. Aí agora, o que a gente votou em setembro, 3 e 4 de setembro, foi uma alteração na lei dos partidos. Né? Que foi aonde, inclusive, tem o fundo eleitoral. E o que, que eles queriam, o que, que foi mexido ali? Foi mexido para você tirar aquela trava dos 30% da emenda de bancada. Né? E nós votamos contra. Mas por que, que as pessoas têm dúvida do teu voto? Porque quando você está votando uma matéria, e você até concorda com ela, mas discorda com algumas coisas, então você... Aquele texto, você tem a oportunidade de retirar aquela parte do texto que tu não concorda para votar depois, né? A parte. Isso é permitido pelo regimento da Câmara. Então, você faz a primeira votação do conteúdo que restou, vamos dizer assim, do projeto de lei. E, normalmente, essa votação do texto principal, ela é feita de forma nominal. O que, que significa isso? Você tem que colocar a tua digital lá, fica registrado. Os destaques, que essas partes retiradas do texto votado separado, nem sempre são votação nominal. E quem pode pedir uma votação nominal? Os grandes partidos. Então, como é uma coisa de interesse que volte para o texto, normalmente eles fazem uma votação simbólica. Uhum. Se você for lá no dia 4, se você for no dia 3 e olhar minha votação a respeito da lei dos partidos, eu votei a favor da lei dos partidos, mas estava destacada a questão do fundo eleitoral. Se você for lá e olhar na minha fala de orientação do partido do dia 4, você vai ver que eu falo, nós somos contra o fundo eleitoral, então nós vamos votar contra. Só que foi uma votação simbólica. E como foi simbólica, e o presidente disse que ela estaria aprovada, ela voltou para o texto. Aí quando você olha o texto e olha quem votou no texto, ressalvados destaque, a pessoa acha que você votou a favor. E é um problema que a gente vai enfrentar agora. Porque as pessoas só se deram conta disso porque a gente votou o veto. Tanto é que eu votei para manter o veto do presidente, justamente por a gente não concordar. Mas o que causou assim maior indignação, tanto minha como dos demais, foi o relator do orçamento, da comissão mista do orçamento, que alguns parlamentares só fazem parte dessa comissão, são 30 parlamentares, eu esse ano não faço parte, o relator do orçamento propôs um fundo eleitoral de 3 bilhões e 800. Gente, é uma insanidade isso. Por quê? Porque vai, com certeza, ter que tirar dinheiro de todas as áreas. Não é só da saúde e da educação, como eu falo. Principalmente que a gente não pode perder nenhum real, nem da saúde, nem da educação. Mas vai ter que tirar dinheiro de todas as áreas, o que eu acho que já são muito deficitários. Então, a gente foi extremamente contrário a tudo isso. Houve uma confusão, justamente por causa dessa questão do tipo que é feita a votação. Né? Eu, inclusive, agora, nessa semana, na próxima semana, nós vamos votar o orçamento, propriamente dito, que é onde está previsto esse valor. E eu quero fazer um pronunciamento, inclusive na Câmara, chamando a atenção do presidente e da população brasileira, que, por exemplo, assim, então eu vou ter que votar contra o orçamento, se for desse jeito. Uhum. Se quando se ressalva os destaques, os destaques não for de forma, votado de forma nominal, a gente vai ter que começar a votar contra tudo. Aí as pessoas dizem, ah, tu está votando contra porque você é partido de oposição. Não, o nosso partido não é partido de oposição. O nosso partido é um partido independente da Câmara dos Deputados. Nós votamos, a exemplo, eu votei a favor da reforma da Previdência, porque entendo que é necessária hoje. Se nós não tomar assim uma medida hoje, daqui a pouco nós não conseguimos pagar nem os que se aposentar, mas principalmente os que já estão aposentados.
Nessa questão, deputada, da reforma da Previdência especificamente, ela gerou esse desgaste, muitas pessoas levando para o lado negativo, porque ela não beneficia diretamente as pessoas ou porque ela não foi bem apresentada?
Não, na verdade, assim, todo mundo tem que fazer sacrifícios, né? E quem que gosta, né, de fazer? E principalmente quando você vive um ambiente onde você vê um relator oferecendo um projeto de 3.800 para fundo eleitoral. Daí a pessoa diz, poxa, eu tive que me sacrificar, vou ter que trabalhar mais, vou ter que contribuir mais e vou ganhar menos. Eu posso me sacrificar, agora vocês aí sempre estão de fora. Eu acho que é esse tipo de valores que muitas vezes lá dentro da Câmara não é levado em conta. E infelizmente, não é todo mundo que assina na Câmara, que pensa igual, que não está nem aí para a sociedade, muito pelo contrário. Tem muitas pessoas boas que estão lá realmente para defender o interesse daquilo que é justo e correto. Só que infelizmente, muitas vezes a gente é minoria.
Governo Jair Bolsonaro, né, algumas declarações que geram polêmica, né, a postura muitas vezes do presidente, ela gera esse pensamento negativo de parte da população brasileira?
Veja, eu procuro avaliar as coisas descoladas das emoções, né? Eu acho que o que mais traz problema, assim, para trazer pelo menos especulação é assim, a figura do presidente, né? Uhum. A gente tem que respeitar ele é nosso presidente, independente de quem votou nele ou não. Porém, muitas vezes, o cargo também requer uma postura um pouquinho diferente, mas fazer o quê? Cada um tem que ser do jeito que é e ele é desse jeito. Então, se falando do presidente, eu penso isso. Mas se falando em governo, que é constituído não só pelo presidente, né, mas por toda uma equipe e também pelo Congresso, porque sem o Congresso ele não consegue também fazer as coisas ir para frente, eu acredito sim que a gente pode ter bastante esperança para o próximo ano, até porque esse ano, por mais polêmico que foi, por mais assim desgastante que foi, a gente avançou muitas coisas, né? E, claro, tivemos perdas de algumas coisas, tivemos, é verdade. Votei contra algumas coisas, sim, votei. Votei a favor de outras, sim. Mas sempre dentro de uma lógica da gente entender o que é melhor para o país. Então, eu vejo assim que hoje existe, tirando, claro, algumas áreas que a gente tem bastante restrição, por questões de pessoas que estão dentro dessas áreas, a exemplo da educação, do meio ambiente, enfim, e alguns outros detalhes. Tirando isso, eu acho que muito das outras áreas está, assim, sendo construída de uma forma muito sólida, muito importante, trazendo mudança. A gente precisava, porque, de verdade, o Brasil é um país muito burocrático. A gente precisa desburocratizar. O problema é assim, quando você começa a desburocratizar, você tira a reserva de mercado, né? Então, a burocracia também existe para proteger alguns nichos, né? Alguns grupos. Uhum. E à medida que você vai desburocratizando e dando liberdade para que todo mundo seja visto do mesmo jeito, vai girando uma chiadeira danada, né? Então, e agora com essa questão da rede social, né? Dos canais de comunicação serem tão democráticos, né? E, o que é muito importante, mas as pessoas também, muitos entendem que dá para usar isso para o bem, para fazer o bem, ou para fazer o mal, né? Ou para se dar bem, vamos dizer. Então as pessoas fazem muita notícia falsa. Infelizmente nós ainda temos uma dificuldade de leitura. Primeiro que a gente quase não lê. Segundo que a gente quase que nunca vai conferir se a história é real ou não. Até porque quanto mais trágica a história, mais audiência ela tem, né? Então a gente vai ter que aprender a lidar com isso, com toda certeza, porque a internet veio para ficar e ela assim diminui distância, ela é maravilhosa nesse ponto de quanta coisa boa a gente pode fazer com ela. Mas a gente vai ter que começar a ficar um pouquinho atento também, porque muitas pessoas de má fé se usam disso sabendo que as pessoas muitas vezes não conhecem, não sabem como buscar a fonte da informação, se é uma fonte verdadeira ou não, acabam se usando disso e, né, fazendo esse monte de notícias falsas, o que tem trazido bastante problemas para o país. E hoje está trazendo um problema no campo político. Mas daqui a pouco isso é passado, daqui a pouco vai vir trazer um problema pessoal. Então as pessoas têm que se cuidar bastante, porque eu já vi muitas amizades desfeitas por causa disso, porque a pessoa tem muita coragem para falar por trás de um aparelho, e daí quando ela te encontra na rua, como é que ela vai te encarar, né? Uhum. Vamos sair no tapa? Então não dá para ser assim, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter pelas pessoas é o respeito, né? Então eu respeito muito a opinião das pessoas, mas eu acho que a gente precisa sim fazer um esforço muito grande, principalmente em questão do governo. Você pode ver que o governo é um dos que mais tem tido assim repercussões pelas redes sociais, tanto boa como ruim. Então é um exemplo para a gente tirar assim um tempinho para refletir, e é bem importante que a gente possa fazer essa reflexão até para que a gente não entre num momento de extrema intolerância. Então, esses dias eu em casa, eu e meu marido conversando sobre política, daqui a pouco eu estava gritando com ele, estava gritando comigo. Nós paramos de falar, se olhamos e pensamos, meu Deus, o que estamos fazendo? Né? Nós não precisamos um tratar o outro assim. Mas é que a coisa está de uma forma tão polarizada que quando uma pessoa não consegue conviver com a outra, ela parte para a agressão. E a política, na verdade, é a capacidade que você tem que ter, né, a democracia, de você conviver com as pessoas que pensam diferente de você. Porque senão, se todo mundo pensasse igual, não precisava de nada.
11 da manhã, 15 minutos, 11 e 15. Vamos agradecer a presença da deputada federal pelo PV aqui do Paraná, Leandre Dal Ponte, participando aqui da programação da CBN Vale do Iguaçu, e segue agora para os compromissos marcados aqui para o dia de hoje, Leandro Vitória. Deputado, obrigado pela gentileza de atender nossa reportagem. Até uma próxima oportunidade.
Ricardo, foi um prazer estar aqui com vocês. Quero deixar um forte abraço a todos os ouvintes. Aproveitando também para desejar a toda a equipe da CBN, né, toda a comunidade aqui de União da Vitória, onde as ondas da CBN chegam, Feliz Natal. E que 2020 venha repleto de coisas boas, mas principalmente traga muita saúde para a gente, né? Todos aqueles, para nossas famílias. Que Deus abençoe, que o nosso país também siga em frente e que as pessoas tenham oportunidade de sonhar e condições de realizar seus sonhos.
E daqui a pouquinho, a entrevista na íntegra na página da CBN.